Bom dia, colegas. Sempre um prazer revê-los, ainda que nesse plano virtual. Havendo quórum legal, declaro aberta a nossa sessão, nossa reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, do dia 5 de novembro de 2020. Leitura, discussão e deliberação das atas da 16ª sessão ordinária, ocorrida em 8 de outubro de 2020. Coloco em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Bom, na ordem do dia, nós temos o item 2.1, apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da Promotoria de Justiça de Frei Paulo, entrância inicial, objeto do edital 33/2020, firmado pelos promotores de justiça Francisco Ferreira de Lima Júnior, Hamilton Neves Brito Filho, Flávia Franco do Prado Carvalho, Márcia Jaqueline Oliveira Santana e Priscila Camargo Silva Tavares, cuja relatoria coube à doutora Cristina. E agora? E agora, José? Doutora Cristina, justificadamente, não está presente. Alguém teve acesso ao relatório? Doutora Maria Helena, ela depositou o relatório
Todo mundo
para o
está no
Conselho.
GED, doutor. Com licença, bom dia a todos. Está no GED, todo mundo teve acesso ao relatório, doutor. Está no GED.
Eu consulto até os colegas se quanto à possibilidade da gente fazer a votação, mesmo que sendo relatado por outro. Apenas a leitura, porque houve um impedimento. Eu até consultei o doutor Celso para participar da reunião de hoje, não tinha percebido esse detalhe, mas ele me ponderou que, na verdade, a substituição é por quando o afastamento é de no mínimo 15 dias, portanto, não poderia substituir.
Excelência, talvez fosse apropriado pensar na possibilidade de que uma decisão fragilizada pela ausência do relator possa resultar em impugnações.
Impugnações, né? É, perfeito. Melhor tirar de pauta mesmo, né? Então, retirada de pauta o item 2.1. Item 2.2, apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da 2ª Promotoria de Justiça da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Aracaju, entrância final, objeto do edital número 34/2020, firmado pelos promotores de justiça Luiz Paulo Dias de Valoar Santos, Cláudia do Amaral Calmon, Cecília Nogueira Guimarães Barreto, Maria Rita Machado Figueiredo, Mônica Antunes Rocha Rigo da Silva e Yuri Marcel Menezes Borges. Conselheiro relator é o doutor Luiz Walter Ribeiro Rosário, a quem eu passo a palavra.
Senhor Procurador-Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, eminentes colegas, eminentes pares, digníssima secretária, o relatório que eu passarei a ler, suponho seja já do conhecimento de todos. Eu pediria vênia para a leitura da conclusão, que habilita apenas dois candidatos, se isso for possível, dada a extensa pauta que teremos que votar, eu o farei. Se não, não me custará lê-lo todo. Alguém faz alguma objeção à leitura do relatório, de parte do relatório, da parte conclusiva?
Perfeito, pois não, doutor Luiz
A
Walter.
corregedora.
Acho que todos concordam.
Doutor Luiz
Doutora
Walter,
Conceição,
apesar de
doutor
nós
Jorge Denis.
conhecermos, né? Apesar de nós conhecermos todo relatório, né? Como essa sessão ela é gravada, né? Então,
É, exatamente.
e tem outro candidato, então eu acho que é
Tudo bem.
importante que seja lida.
Ok, é o que farei.
Obrigada.
Excelentíssimos senhores conselheiros. Trata-se de processo de remoção pelo critério de merecimento para a 2ª Promotoria de Justiça da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Aracaju, de entrância final, regido pelo edital 34/2020, devidamente publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Sergipe, sob número 1145, de 28 de setembro de 2020. Inscreveram-se os seguintes promotores de justiça: Luiz Fausto Dias de Valois Santos, que figura na lista de antiguidade sob número 38 e que está no terceiro quinto. Cláudia do Amaral Calum, de número 52 na lista, que figura também no terceiro quinto. Cecília Nogueira Guimarães, de número 58, quarto quinto. Maria Rita Machado Figueiredo, de número 80, no quinto quinto. Mônica Antunes Rocha Rigo da Silva, de número 84 na lista, figurando no quinto quinto. E Yuri Marcel Menezes Borges, de número 85, que se encontra também no quinto quinto constitucional. Os candidatos instruíram seus pleitos com cópias de peças processuais e outros documentos concernentes às atividades judiciais e extrajudiciais desenvolvidas nas promotorias de justiça em que atuam, atendendo às disposições do artigo 3º da Resolução número 5/2011 do Conselho Superior do Ministério Público, documentos que podem ser visualizados pelo Sistema de Promoção, Remoção e Promoção, SERP. Em atenção ao disposto nos incisos 1º e 2º do artigo 68 da Lei Complementar 0290, declararam expressamente estar em dia com seus serviços e não ter dado causa injustificadamente a adiamento de audiência no período de 6 meses anterior ao pleito. Documentos disponíveis no sistema do SERP. Inicialmente, a relação dos inscritos foi publicada no Diário Oficial Eletrônico 1151, de 6 de outubro de 2020, todavia em razão do ato de promoção número 2255 da Procuradoria de Justiça, que resultou na promoção da Promotora de Justiça Luciano Duarte Cabral para a 2ª Promotora de Justiça no Senhor da Glória, fora publicada a nova posição na 5ª parte de antiguidade dos promotores inscritos na presente remoção, no Diário Oficial Eletrônico número 1163, de 23 de outubro, não sendo apresentadas impugnações. Corrijo, inscritos na presente promoção. Não sendo apresentadas impugnações ou reclamações. A Escola Superior do Ministério Público forneceu planilha do banco de horas referente à participação, frequência e aproveitamento dos candidatos no processo de promoção nos cursos oficiais organizados no âmbito desse órgão ministerial. Por seu turno, a Corregedoria Geral do Ministério Público de Sergipe, em cumprimento ao contido no artigo 12 da Resolução número 04/2011, CSMP, prestou as informações necessárias à aferição do merecimento das candidaturas. É em síntese o relatório.
Bom, então, ficamos com a habilitação. Me pontue aí novamente, doutor Lisvaldo, que eu estava aqui atendendo.
Ainda a parte do relatório a ser lida, já que houve.
A habilitação não foi lida, não.
Não foi.
Porque eu estava atendendo aqui a assessoria.
Da regularidade procedimental. No aspecto formal, o procedimento em questão obedeceu às exigências e ao rito procedimental propostos pelas leis de regência, especial resolução 04/2011 do Conselho Superior do Ministério Público, 18 de outubro de 2011, que sistematiza no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público o processo administrativo de formação da lista tríplice para promoção e remoção pelo critério de merecimento, de forma a garantir a observância dos critérios objetivos. Da lista anterior de remanescentes, registra-se que o último procedimento para a movimentação da carreira se deu a título de remoção pelo critério de merecimento para o preenchimento da vaga na primeira promotoria de justiça criminal do Nosso Senhor de Socorro, configurando como remanescente o candidato Yuri Marcel Menezes, conforme informado pela secretaria do CSMP. do controle de consecutividade e alternância. A secretaria informou que somente o promotor de justiça, Yuri Marcel Menezes, voz figurou uma vez em lista de merecimento após a última movimentação da carreira, razão pela qual não faz jus à promoção obrigatória. Das informações extraídas do relatório da Corregedoria Geral. A Corregedoria Geral apresentou o relatório da fase instrutória complementar relativo aos candidatos Luiz Fausto Dias de Valois Santos e Cláudia Amaral Calmon. Consta do relatório que os candidatos se encontram com o serviço sob sua responsabilidade atualizados, bem como têm cumprido as obrigações relativas à prestação de informações à Corregedoria, não havendo qualquer procedimento disciplinar e tampouco foram penalizados por esta instituição no último ano anterior à elaboração da lista de candidatos. Da habilitação, cito o artigo 68, inciso 1, 2, 3, 4, 5º, 6º da Lei Complementar 90, para concluir que, nessa circunstância, entre os candidatos apresentes remoção, o merecimento poderão ser indicados em tese os candidatos Luiz Fausto Dias Valois Santos e Cláudia do Amaral Calmon, por preencherem todos os requisitos objetivos previstos no artigo 68, incisos 3, 4, 6 da Lei Complementar 0290 e figurarem na terceira quinta parte da lista de antiguidade, encontrando-se os mesmos habilitados a concorrer a remoção pelo critério de merecimento. Para a segunda promotoria de justiça citada, da inabilitação, temos então que os candidatos Cecília Guimarães Barreto, Maria Rita Figueiredo, Mônica Antunes Rigo, Yuri Marcel Borges encontram-se inabilitados para figurarem por figurar em quinto mais antigo. E é esta a conclusão. Por todo o exposto, com fulcro no artigo 68, incisos 1 a 6 da Lei Complementar 0290, combinado com o artigo 51, incisos 1 e 7º do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, e ainda em obediência ao disposto no artigo 15 da Resolução número 4/2011, esta relatoria manifesta-se pela inabilitação de Luiz Fausto. Pela habilitação, corrijo, de Luiz Fausto Dias de Valois Santos e Cláudia de Amaral Calmon no processo de remoção por merecimento para a segunda promotoria de justiça de violência doméstica familiar contra a mulher da comarca de Aracaju. Edital número 34/2020. Era o que me cumpria relatar. Agradeço a atenção de todos.
Perfeito. Bom, habilitados então os doutores Luiz Fausto Dias de Valois Santos e Cláudia do Amaral Calmon, eu consultaria aos colegas, já que tem um número menor do que três, se aprovaríamos em bloco, pelo menos, a formação da lista dúplice, né?
Doutor José. Sem problema, doutor Eduardo. Só eles dois mesmo.
Perfeito.
Acompanhar a lista.
Doutora Conceição.
Sem problemas, doutor Eduardo.
Doutor Luiz Walter também concorda, já habilitou.
Foi o que propus.
Então, declaro habilitados os doutores Luiz Fausto Dias de Valois Santos e Cláudia do Amaral Calmon. Vamos passar, então, à votação da escolha específica do removido por merecimento. Eu consulta inicialmente, doutor José Nias.
Cumprimentando aos colegas, conselheiros e conselheira, doutora Conceição, na pessoa do nosso presidente desse egrégio conselho, cumprimentando todos os servidores, a doutora Maria Helena, querida amiga. São dois candidatos, assim, valorosos, tanto o doutor Luiz Fausto quanto a doutora Cláudia Calmon, mas é verdade que nós teremos que fazer uma escolha, e eu fiz atentamente uma pesquisa ou um comparativo entre um e outro, e verifiquei que a, do, que essa promotoria que está hoje sendo objeto dessa remoção é uma promotoria que tem um viés muito específico, que é cuidar da mulher, cuidar da violência contra a mulher. E verifico que nada melhor do que uma mulher para estar nesse posto, porque tem o olhar e o sentir da mulher, não só por isso, mas também por conta de que nos requisitos objetivos a gente verifica, e eu dou assim, muito valor ao candidato que é proativo. O que é ser proativo no meu entendimento, e que eu sempre busco analisar nos meus votos, é a proatividade. Ela se manifesta, um momentinho aí, pela inovação, pela criatividade, pela praticidade de superação de obstáculos para criar mudanças sociais significativas com resultados de impacto social positivo no local onde atua, com estratégias concretas para a disseminação da ideia regional e também nacionalmente. Aí vejo que a doutora Cláudia Calmon, ela tem no seu currículo e nas suas ações essa proatividade. E aí eu posso citar, por exemplo, a sua participação num projeto para impulsionar o cumprimento do planejamento estratégico pelos membros ministeriais, que é um projeto VIP. O projeto VIP, vamos impulsionar o planejamento estratégico. Esse projeto VIP já tem um outro Ministério Público que já está interessado, então existe essa repercussão a nível extra-estado já. E também o projeto Carne Saudável, o projeto de visita consciente, que é a humanização do espaço de espera para a visita do presídio do Copecran, o projeto Viva Ana Paula, a instalação do Laboratório de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, software de rastreamento e controle de agrotóxicos, dentre TACs, outras atividades que tiveram grande repercussão social. Além do mais, no banco de horas, a doutora Cláudia, ela pontuou, enquanto o doutor Luiz Fausto Valuar, apesar de também estar numa promotoria bastante importante, que é da criança e do adolescente, mas há um diferencial entre ele e a doutora Cláudia, por isso, doutor, por essas razões, e que vou para constar no meu voto por escrito, eu estou indicando para a escolha no nome da doutora Cláudia Calmon.
Como vota, doutor Luiz Walter?
Renovo os cumprimentos aos eminentes colegas do Conselho. Afianço todas as palavras que o doutor José Nias proferiu aqui agora. Os candidatos, eles se distinguiram por sua intensa e qualificada dedicação às questões do Ministério Público. Entretanto, essa igualdade, ela não resiste a uma apreciação mais incisiva sobre o histórico de cada um deles. E após esse exame, eu concluo que merece a indicação a doutora Cláudia Calmon. Sempre defendi no Ministério Público que colocássemos, quando possível, as pessoas certas no lugar certo. Ela me parece que seja, neste momento, a pessoa certa para exercer as funções desta importante promotoria de justiça. Ela revelou ao longo de sua trajetória pelo interior e aqui na capital uma notável capacidade de construir consensos, valorizando essa ferramenta em importantíssima do Ministério Público, que é o TAC, é a resolução de conflitos pela via consensual. Esta ferramenta é que tem engrandecido o Ministério Público. Não necessariamente a judicialização. Essa deve ser evitada. Com esse empenho na resolução por TACs, nós temos até contribuído para que a justiça convencional se torne mais célere. A doutora, não obstante sua vocação para construir consensos, ela também, quando essa tentativa se resultou infrutífera, ela assinou importantes ações civis públicas. Porque se ela não demonstrar também que tem esse viés, que pode levar a questão à instância judicial, ela abre mão de um fator predisponente à conciliação. É preciso que ela também demonstre que, se não for o caso de conciliar, ela sabe procurar soluções nos tribunais. E, como lembrou o doutor Josenias, se trata de uma promotora que foi recentemente laureada pelo Colégio de Procuradores de Justiça com um voto de louvor por sua participação no projeto VIP. Sua participação foi muito importante. Seu entusiasmo, sua capacidade de realizar e de produzir foram demonstradas nesse projeto, que ela compartilhou com eminentes colegas nossos. Ela foi também importante na questão sanitária, tornando eficientes e adequados os matadouros, fechando aqueles que não poderiam continuar funcionando em detrimento da saúde pública. Também participou de vários outros projetos, Visita Consciente, intrometendo-se na questão grave que é a penitenciária, para restaurar a dignidade dos detentos. Também atuou no combate e na prevenção do uso de tóxicos. Resolveu problemas de poluição sonora através dos seus TACs e através de ações civis públicas. Interferiu também na questão na afirmação da única forma constitucional de recrutamento de servidor público, que é o concurso. Ela foi determinada na persecução desse objetivo. Enfim, se trata de uma candidata qualificada para oficiar nesta promotoria, que, eu repito, é da máxima importância. Era o que me cabia dizer. Obrigado a todos.
Obrigado. Como vota, então, doutora Conceição?
Saudando a todos, as pessoas presentes, os colegas doutor Luiz Valde, doutor Josenias, doutora Helena, né, os servidores que também se comunicam através dessa reunião na pessoa do nosso procurador-geral, doutor Eduardo Dávila. Pouco teria a crescer, não é, numa análise tão profícua, extensa, que foi feita pela relatoria, a respeito dos dois candidatos, e acrescida também pelas observações sempre pertinentes e adequadas do colega Josenias. Eu apenas faço uma pequena ponderação, porque é necessária que a corregedoria também se manifeste. Ambos os candidatos, tanto o doutor Luiz Fausto Valois, tanto a doutora Cláudia Calmon, são pessoas que carregam excelência pela corregedoria, tanto nas correções que já lhes foram feitas, tanto acompanhado o desempenho de suas atividades e atribuições. São essas decisões, né, que sempre dividem muito a gente, porque ambos também são pessoas que trabalham junto a mim, são pessoas amigas, são pessoas, né, que partilham as dificuldades e também exultam nos seus êxitos, né? Eu lembro aqui que o doutor Luiz Fausto Valois foi o primeiro, talvez, promotor de justiça a implantar o SALVE, logo após o lançamento que nós fizemos aqui pelo Núcleo da Infância. Enfim, ocupado os espaços de forma bastante qualificada. Né? Para não me tornar repetitiva, eu apenas diria que a promotoria, segunda promotoria de violência, né, doméstica e familiar contra a mulher, ela realmente exige, não é, um perfil de uma pessoa extremamente comprometida com a temática, ambos o são, mas particularmente, não é, a doutora Cláudia, ela assume um protagonismo muito forte em desenvolvimento não só de ações próprias, judiciais, como também colocou o doutor Luiz Walter, mas ela pode dar um contributo especial junto ao centro de apoio que nós temos da violência, a questão da violência doméstica, conjuntamente com a outra Cláudia, que também trabalha, são duas Cláudias, né, digamos, que passam a trabalhar nas promotorias da mulher, que particularmente eu tenho, digamos assim, uma atenção toda especial como membro, como mulher, pela capacidade, sensibilidade, Josenia já colocou isso, que a própria mulher desenvolve sem objetar absolutamente, né, a presença masculina. O doutor Elias, por muito tempo, né, fez na promotoria da mulher com muita eficiência. Mas quando se pode conciliar, né, esse mérito que traz a doutora Cláudia, condecorada, né, no voto que colocou ela e os demais que participaram do projeto VIP, recentemente apresentado ao Colégio de Procuradores, e uma infinidade de projetos que ela tem, visita com o cliente, o projeto Viva Ana Paula, o Carne Saudável, tantos que o doutor Luiz Walter já nominou, inclusive dos taques e números, né, que foram à época que ela era promotora de Itabaiana, problemas do lixão, do DESO, poluição sonora, concurso público, FICAI, Fundeb, cirurgia catarata, são diversos. Então mostra um perfil, que atuou com brilhantismo na coordenadoria, ainda atua, né, deu um impulso, não é, e um desenvolvimento das ações próprias da coordenadoria geral de forma com excelência e com compromisso e com muita qualidade e com muita vocação ao que faz. Então, portanto, Luiz Fausto entende, Luiz Fausto já está numa promotoria de ponta, que é a promotoria de que também me é tão cara, né, que cuida da parte protetiva da infância e da adolescência, e a colega Cláudia precisa migrar para uma promotoria titular, né, ela que está ainda como promotora auxiliar. Eu acredito que é uma oportunidade que é feita, que é desenhada, né, ela que tanto aguarda realmente ser colocada em um lugar em que ela encontre não só o compromisso do trabalho, mas um compromisso de alma. Então, eu não tenho dúvidas, né, que ambos são merecedores, mas que a escolha deve recair na doutora Cláudia Calmon.
Perfeito. Não quero me alongar, porque acho que os colegas já teceram todos os comentários extremamente positivos, tanto na atuação do doutor Luiz Fausto, como também da doutora Cláudia Calmon. Inegavelmente, são dois promotores merecedores de uma remoção ou de uma promoção que seja. Todos dois atuam em áreas bem delicadas e com denodo e aplicação mesmo, com bons resultados, inclusive, áreas sensíveis para o nosso Ministério Público. O doutor Luiz Fausto hoje está na área da infância, a doutora Cláudia Calmon atuou com muita eficiência na coordenadoria geral, abordando vários assuntos, inclusive a questão da violência da mulher, e teve um desempenho digno de nota, tanto é que nós, no Colégio de Procuradores, reconhecemos esse desempenho no desenvolvimento do projeto VIP, que é um projeto muito interessante, que visa justamente melhor avaliar sempre essa proatividade muito bem comentada por Dr. Josenias. Então, acredito que esses dois valorosos colegas merecem toda a nossa atenção, mas, infelizmente, nesse caso, nós temos que optar por um ou outro. Não há como votar nos dois. Apenas para a formação da lista, sim, mas para a escolha final, nós temos que ter a escolha recaindo apenas em um dos colegas. E eu acompanho integralmente com todas as eficiências e comentários já feitos pelos colegas, acompanho integralmente a todos, votando também em doutora Cláudia Calmon, que eu acredito e tenho certeza, não acredito só, tenho certeza, que terá um desempenho muito, muito eficiente numa promotoria que trata justamente da violência doméstica, que é um tema muito sensível, não só para o Ministério Público, mas para a sociedade em geral. Portanto, declaro, então, por unanimidade, removida pelo critério de merecimento para a segunda promotoria de justiça da violência doméstica e familiar contra a mulher de Aracaju, a doutora Cláudia do Amaral Calmon.
Doutor Eduardo, doutor Eduardo?
Oi, só uma coisa que eu percebi aqui no grupo, não sei se é isso que iria comentar, doutora Conceição, que já houve uma avaliação sobre a remoção do item 2.1, e eu gostaria de novamente colocar em apreciação aqui, a doutora Conceição fez um comentário no nosso grupo aqui de mensagens, já verificando o relatório que foi feito em relação a essa remoção para a Promotoria de Justiça de Frei Paulo, e constatando que, na verdade, pelo quinto mais antigo, só figura especificamente o doutor Francisco Ferreira de Lima Júnior. Portanto, acredito que seja possível, doutora Conceição, a gente realmente votar isso aqui, porque eu acho que até administrativamente destrava muita coisa, que a gente, esse processo de remoção para chegar à titularização dos colegas que ainda estão na classificação de substitutos, tem demorado muito. Né? Então, qualquer atrasozinho aqui vai significar um retardo maior ainda. Eu consultaria novamente os colegas se, com a leitura que já foi feita do relatório, se a gente poderia agora aí sim fazer o processo de escolha para a remoção. Doutora Conceição, quer questionar?
Não, claro, por isso mesmo eu coloquei no zap do conselho essa possibilidade. Eu fui olhar atentamente o relatório, o doutor Francisco Ferreira, ele é o único do terceiro quinto. Todos os demais, doutor Hamilton, doutora Flávia, doutora Márcia Jaqueline, que requereram, estão no quarto quinto, e a doutora Priscila no quinto quinto. Então, não há dúvida, independentemente, penso eu, né, da presença da relatora, não há como fazer nenhuma modificação de realidade. Né? Isso é o único candidato mais antigo, é o doutor Francisco Ferreira.
Até porque o relatório nada mais é do que a indicação dos habilitados, ele não define a remoção especificamente, a remoção é definida nessa sessão. O relatório ele é apenas uma peça indicativa de quem tem as qualidades objetivas para estar habilitado, que poderia ser um ou todos. Nesse caso,
há um critério objetivo,
um ponto de corte objetivo que não há como a gente estender para mais alguém. Figuraria mesmo o doutor Francisco.
Eu concordo exatamente, porque é o único habilitado é o doutor Francisco, mas se não o fosse, tivesse mais outros, eu acompanharia o doutor Luiz Walter. Mas agora acompanho sim. Acho que a gente pode voltar, já só tem ele mesmo, os outros interessados não são habilitados, então a gente poderia votar, eu acredito.
Doutor Mendonça.
Também, estou de acordo.
Também estaria de acordo. Então, pela leitura do relatório que nós já fizemos, declaro habilitado apenas o doutor Francisco Ferreira de Lima Júnior. E, em bloco, então, consulto aos colegas, como votam Vossa Excelência para a remoção especificamente, havendo apenas uma habilitada.
Na verdade,
o protocolo.
Eu voto com toda a segurança no doutor Francisco, porque vejo que ele tem um promotor extremamente valoroso. Eu tenho acompanhado o trabalho, quando ele esteve aqui em instância, ele, como disse, ele usa exatamente dos recursos da autocomposição para resolver demandas e conflitos. Ele, o que ele puder fazer para resolver através da autocomposição, ele o faz. É, somente demandando, como, é, quando não há mais nenhum... Esgotou todos os meios possíveis. Então, ele é um promotor extremamente valoroso, apesar de ser bastante novo, mas ele tem uma dedicação muito grande ao Ministério Público. Eu tenho acompanhado, é muito participativo, então é também proativo. Por isso, por essas razões, eu voto assim, com muita segurança e colocando assim, manifestações elogiosas ao trabalho e atuação doutor Francisco no Ministério Público. Indo até acrescentando que ele, às vezes designado para algumas outras promotorias, ele tem dado uma resolutividade muito grande em locais que estavam travados, ele consegue destravar. Então, ele é um colega muito valoroso e trabalhador. Por isso, voto com muita segurança no doutor Francisco.
Doutor Luiz Walter, como vota Vossa Excelência?
Eu achei oportuno que o doutor José Nias registrasse os títulos e a qualificação do candidato. Se trata, afinal, de uma promoção, de uma remoção por merecimento, embora candidato único se assemelhe a uma remoção por antiguidade, onde se cogitaria de veto. Mas, como se trata efetivamente de uma remoção por merecimento, é preciso que se registre, que se assinale que é por merecimento que o candidato, não obstante sozinho, que o candidato está alcançando o êxito nesta remoção. É assim que voto, pela remoção do candidato.
Doutora Conceição, como vota Vossa Excelência? Doutora Conceição, está com o som cortado.
Desculpe, eu estava no relatório dele e comentei alguma coisa, estava fechado. É renovando o cumprimento a todos, ou é uma remoção por merecimento, né, como todos já aludiram. O doutor Francisco Ferreira, agora me perdi o nome dele. Francisco Ferreira Lima é candidato único, habilitado, mas não por isso desmerece absolutamente a sua indicação por merecimento, pela atuação, sempre com muita operosidade, que tem feito na promotoria de Riachão do Dantas, na correição anterior, já não foi feita comigo, mas recebeu a qualificação de excelência, né, seja pelo movimento que ele tem, completamente em controle das ações, dos movimentos judiciais e processos e procedimentos extrajudiciais. É um promotor ativo, dinâmico, né? Ele, além da promotoria de Riachão do Dantas, ele pula com o centro de apoio aqui na sede do Ministério Público, na defesa das pessoas com... Eu não sei o título aqui dentro, né? Na promoção, né, da questão de gênero, enfim, ele tem atuado, e direitos humanos. Ele tem atuado com muita eficiência, com muito compromisso, e inclusive é de se registrar que nesse tipo de pandemia, ele participando do gabinete de crise, ele teve uma atuação de destaque na comunicação, que vem sendo desenvolvida ainda, né, nos grupos do WhatsApp, enfim, fazendo com que essa dinâmica, juntamente com Eusa, mas Eusa foi muito absorvida pelo consultor, ele tem otimizado essa comunicação com selo de qualidade. Além de ser uma pessoa realmente, sabe, enfim, aquela pessoa talentosa, e aquela pessoa delicada e cavalheiro, né, no sentido de distinção, de trato. Eu faço voto para ele com muita alegria e com muita pertinência.
Eu acompanho integralmente os colegas, justamente por observar esse extremo merecimento até do colega Francisco Ferreira de Lima Júnior, em todos os ramos da sua atividade profissional. Recentemente, como bem lembrou a doutora Conceição, ele tem tido uma atuação muito eficiente e profícua no gabinete de crise que nós instituímos aqui para enfrentar essa pandemia, e trabalhando conjuntamente com a doutora Elza na coordenação da comunicação social nossa aqui do Ministério Público, tem tido um desempenho digno de nota, realmente. Então, essa multifaceta do profissional Francisco Ferreira me leva a constatar esse merecimento que ele tem, ainda que fosse candidato múltiplos candidatos, né, eu me inclinaria realmente a votar no doutor Francisco, justamente por essas qualidades e a constatação de um trabalho maravilhoso que ele vem desenvolvendo. Portanto, declaro, então, removido pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça de Frei Paulo, o doutor Francisco Ferreira de Lima Júnior. Passando, então, para o item 2.3, a apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da Promotoria de Justiça de Porto da Folha, entrância inicial, objeto do edital 35, firmado pelo promotor de justiça, doutor Fábio Putumuju de Oliveira. Como a remoção é por antiguidade, passo então a palavra à nossa corregedora para sua manifestação.
Eu estou localizando apenas o relatório, doutor Eduardo, só um momentinho. É o 33, não é isso? É. Eu vi tudo isso ontem, mas infelizmente não dá para gravar, né?
É o edital 35.
33
foi o anterior.
34, eu estou aqui com 33, 34, deixa eu abrir aqui o 35. Será possível? Vou pedir aos senhores, só que eu estou com uma certa dificuldade, eu li ontem, mas não estou localizando, salvo aqui no computador. Se possível, doutor Eduardo, passar para outro item, eu retorno a isso.
Ok. Passamos, então, ao item 2.4. Aliás, não, temos que retirar de pauta o item 2.4, porque é da relatoria da doutora Maria Cristina Gama e Silva Foz Mendonça. Item 2.5 é da doutora Conceição, então passamos aqui para o item 2.6, apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento do procedimento administrativo PROERJ 11.19.01.01.23 da 4ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, especializada na defesa do acidentado trabalho, idoso, deficiente e direitos humanos em geral, cuja relatoria coube ao doutor José Nias França do Nascimento, a quem eu passo a palavra.
Renovando os cumprimentos a todos, aqui, no presente caso, trata-se de um recurso, uma insurreição contra o arquivamento que foi feito pela 4ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, num tema que chegou até aquela promotoria visando apurar uma notícia de fato de que a idosa Maria Lourdes dos Santos estava sendo negligenciada pelos filhos. Eu vou fazer um resumo Vou lendo e resumindo, para não me alongar. Na verdade, aqui não foi, depois de analisado todo o conteúdo dos autos, a promotoria chegou à conclusão de que não deveria fazer mais nenhuma intervenção. E aí, eu devo registrar que a promotoria fez tudo o que era necessário para identificar se a senhora idosa Maria Lourdes dos Santos estava sendo negligenciada pelos filhos. E não foi isso que foi constatado. Inclusive, foi encaminhado para... Porque havia um conflito. Na verdade, o que existe é um conflito entre os filhos. Mas a idosa, ela não está negligenciada, ela está cuidada. Ela passou por todos os órgãos públicos que analisaram se ela realmente estava necessitada de alguma atenção nos seus direitos, se ela estava sendo... Se seus direitos estariam sendo negligenciados ou violados pela família, não era o caso. Na verdade, é uma briga, uma quisila entre os irmãos, entre eles. Foi para, inclusive, a Coapaz participou e eles não chegaram a um entendimento. A Coapaz devolveu porque eles não quiseram mais continuar participando do trabalho que é desenvolvido pela Coapaz para ver se havia uma solução do conflito entre eles. Então, não havia mais outra coisa a se fazer, a não ser como fez a promotoria, arquivar. Então ele, um dos filhos, o noticiante, ele se demonstrou assim, inconformado, e ele aduziu que o intuito da denúncia era de resolver o impasse entre eles, família, diante da negligência que ele entendia que havia dos filhos da idosa, Maria Naldilene, Anselmo e Fábio Bezerra. Todavia, o problema era uma disputa de quem iria cuidar da senhora, mãe deles. E, no entanto, ela estava sendo bem cuidada. Não se verificou e nem se constatou a ausência de situação de risco ou possível vulnerabilidade da idosa. Então, não havia nenhuma demanda de saúde da mesma, de assistência social, porque os órgãos públicos participaram, fizeram análise e concluíram, emitindo relatórios, de que não havia nada disso, não havia ausência, não havia situação de risco. Então, o problema se resolvia na quisila da família. E foi encaminhado para um processo de mediação. A Coapaz tentou, mas eles resistiram, não quiseram resolver o problema da quisila. Eu não tenho que... O Ministério Público, na verdade, fez o que tinha que fazer e não iria para uma disputa de interesses privados. Se eles quiserem agir, tem a esfera judicial. Então, a órbita do interesse público primário não existe. Escapa-se a órbita do interesse público primário, porque o problema é de quisila, de familiar, entre eles. O personagem principal, que é a idosa, ela está em situação bem confortável, não está em situação de risco. Por isso, eu acompanho a decisão de arquivamento feita pela promotoria e voto pelo provimento do recurso.
Doutor Josenias, só um esclarecimento aqui para mim. Como agora eu percebi que veio da 4ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, cuja a substituição está recaindo sobre a doutora Gisele, eu consultaria se esse arquivamento foi feito pela doutora Gisele.
Olha, doutor, aí eu vou ter que analisar, porque a gente não faz referência ao nome da promotora, a gente faz o nome da promotoria.
Isso.
Mas eu vou constatar aqui, dá para ser...
Se o arquivamento for dela, eu tenho que me declarar impedido.
É verdade.
Não seria nem caso de suspeição, seria de impedimento.
É impedido mesmo. Eu posso... Pode me dar um tempinho aí para eu verificar?
Pois não, eu vou colhendo os votos dos demais, mas já fica meu tá alerta do possível impedimento. Né?
É porque o problema da notícia, de fato, eu vou verificar aqui, porque me parece que ele está... Já está tudo aqui no 2.6, né? já que é uma notícia de fato, ela, a gente não visualiza do, do Proégio, mas eu vou constatar aqui para ver.
Tá bom. Luiz Walter, como vota a Vossa Excelência?
Eu me manifesto pela homologação do equipamento, acompanhando o relator.
Doutora Conceição, como vota a Vossa Excelência? O microfone está desligado, doutora Conceição. Doutora Conceição, está nos ouvindo? Seu microfone está desligado, doutora Conceição.
Está desligado. Doutora Helena, está me ouvindo? Doutora Helena?
Bom.
Helena, é porque a notícia de fato a gente não visualiza no Proerj.
Eu estou procurando aqui. Eu vou tentar aqui.
Poderia me ajudar aí, porque ele fica nos altos físicos e eu não tenho.
Eu estou olhando aqui, Tom. Tá, agora eu vou tentar, doutora Conceição, para dizer que.
Esse procedimento é de 2019. 2019, doutora Gisele ainda não estava na promotoria. Mas se o arquivamento foi feito agora.
Por ela,
né,
foi feito agora.
Pode ter sido produzido por ela.
A gente está olhando aqui, doutor Eduardo. Eu queria aproveitar e dizer à doutora Conceição que o relatório do doutor Francisco já está no grupo do Conselho Superior, viu? Posteriormente, se ela quiser. Né? E mais uma vez lembrar ela que o áudio está fechado.
Eu não sei, né, o que aconteceu. Eu saí da reunião e entrei na reunião do colégio. Algum pane, né? Estou todo lá esperando. Mas enfim, estou de volta aqui. Obrigada, Helena. Eu estava ouvindo vocês, não é? Já me chegou aqui o relatório, tanto pelo grupo, tanto pela a promotoria, a corregedoria me enviou novamente. Né? Eu li esse relatório também, mas são muitas informações para a gente processar e saber guardar. Na verdade, os senhores estão voltando agora à questão do doutor Josenias, não é? O arquivamento.
Doutor Josenias, a Aline acaba de confirmar que o arquivamento foi feito justamente pela doutora Gisele. Então, eu me declaro impedido de funcionar nesse. Vou só colher os votos, né?
Pois não. Correto.
Doutor Luiz Valdo, já voltou? Não
já
foi,
voltou. Está faltando só.
Eu acompanhei o relatório que foi feito e as razões. Voto do doutor Josenias, inclusive também através da Coapaz, esse procedimento foi enviado, né, foi tentado, foi feita a intervenção primeira, iniciou-se algum resultado, mas as próprias partes depois não quiseram dar continuidade. E qualquer solução autocompositiva, ela passa pelo consenso, né, e a vontade de fazer nascer um acordo, né, que atenda razoavelmente, se não plenamente, à vontade de todos. Então, não vejo como prosseguir nesse procedimento, a Coapaz devolveu e a promotoria arquivou, que deva ser mantido esse arquivamento.
Perfeito. Então, declaro improvido o recurso manejado contra a homologação da promoção de arquivamento do PROEG 11-19-01-0123. Retomando, então, a nossa pauta, passamos à apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva à Promotoria de Justiça de Porto da Folha. Passo a palavra, então, à nossa corregedora.
Renovo o cumprimento a todos, né, verificando aqui que, em referência... Primeiro, pedir desculpas, porque eu estou com problema hoje, estão me mandando arquivos que eu tenho pedido, mas eu estou com problema de atualização, né, no computador, não está chegando realmente na forma como deveria. Então, eu não estou conseguindo abrir, já tinha aberto, agora voltou a não abrir, mas eu fiz a leitura. É uma remoção por antiguidade, o candidato único, doutor Fábio Putumuju, ele realmente tem um desenvolvimento nas suas atribuições, não é, devidamente regulares, não né, tanto no sistema MP-Júri, tanto nos procedimentos judiciais, apesar de ele estar somente único nessa posição do quinto, né, candidato requerente, reúne todas as condições de reconhecimento de seu merecimento, tem atendido aos compromissos que tem no sentido de remessa de relatórios, comunicação de férias, né, nas inspeções que encontramos também, independentemente de correção, a regularidade da promotoria em que ele, a promotoria que ele fica a responder, né, e então não há hipótese, né, para, em relação à corregedoria, para que essa remoção seja somente isso.
Consulta, então, doutor José Nias, como vota, Vossa Excelência?
Pronto, sendo por antiguidade, né, mas mesmo assim é preciso registrar que o trabalho do doutor Fábio Putumoju, pelo compromisso que ele tem demonstrado na sua atuação com a instituição do Ministério Público e verificando que eu verifiquei no relatório que nas correções ele sempre tem alcançado o conceito de muito bom lá na promotoria de Malhador, então, inclusive enquanto estive na corregedoria e acompanhei o trabalho dele e fiz também correções lá no Malhador, e então ele merece realmente essa remoção, mesmo que seja por antiguidade. É preciso que seja reconhecido a sua atuação muito boa no Ministério Público.
Doutor Luiz Walter, como vota a Vossa Excelência?
Eu observo que nesse tipo de escolha, pelo critério de antiguidade, indaga-se se há razões para veto. E eu não as vejo no caso presente. Tenho, nessa situação, tenho tido cuidado de que, não obstante se trate de uma remoção por antiguidade, de registrar que, quando eu não reconheço que existam razões para veto, é porque eu enxergo que o candidato merece, e de fato, o seu histórico, que extraio do relatório e das observações do doutor José Nias, o qualificam para a remoção, embora por antiguidade, mas com os qualificativos que o habilitam a uma eventual ascensão por merecimento. Pela remoção do candidato.
Doutora Conceição.
Pela remoção do candidato, né, pelos motivos elencados pela corregedoria e também no voto do doutor José Nias.
Também acompanho a todos, até porque o doutor Fábio Putumoju tem tido uma atuação bem eficiente por onde tem passado, e é um promotor que foi recentemente titularizado, mas tem atuado em diversas promotorias com muita eficiência. Como diz, sempre lembro do doutor Walter, se não há razões para rejeição, temos que manifestar a plena aprovação como se merecimento fosse a remoção. Portanto, declaro removido pelo critério de antiguidade para a promotoria de justiça do doutor de Porto da Folha, o doutor Fábio Putumoju de Oliveira. Dando sequência aqui à nossa pauta, passamos então para o item 2.5, apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento da notícia de fato 31190100067 da primeira promotoria de justiça de Tobias Barreto, com a relatoria da doutora Conceição Figueiredo, a quem eu passo a palavra.
Bom, eu renovo o cumprimento a todos. Eu estou sem o acesso, como eu disse a vocês, eu estou com algum problema no meu computador. Helena, você teria esse, como me mandar por e-mail esse voto, que eu já mandei lá para a secretaria. E aí passamos para o adiante, doutor Eduardo, desculpem, mas são coisas que não dependem da gente, né? Depende da, da informática. É desse recurso, não é, que eu sou a relatora. Obrigada. Mande para o e-mail, que é mais fácil para mim ler. Se quiser passar para o adiante, viu, doutor Eduardo?
Desculpa, eu estava aqui com o som cortado. É, passamos então para o item 2.7, leitura, discussão e votação da resolução 09/2020 do Conselho Superior do Ministério Público, que regulamenta o processo eleitoral para a composição do Conselho Superior do Ministério Público. É, colegas, todos receberam aí essa resolução. É, não há uma relatoria específica, há uma discussão geral. Na verdade, aqui é uma resolução que é um modelo, né, que a gente vem adotando ao longo dos anos, que abre as inscrições no período de 23 a 27 de novembro e a realização da eleição, que será no dia 4 de dezembro de 2020. Eu coloco em discussão, então. Algum colega quer fazer algum comentário?
Não. Nada, eu li, estavam todas regulares. Não tem nada a crescer.
É, também, doutor Eduardo, concordo plenamente com os termos da resolução.
Pela aprovação também.
Coloco em votação, então. Aprovado, pela aprovação. É. Aprovada por unanimidade. É, na sequência aqui temos então a resolução número 10, leitura, discussão e votação da resolução número 10, que regulamenta a eleição para indicação do nome para a composição do Conselho Nacional de Justiça. Bom, também aqui temos uma resolução padronizada, mas que abre as inscrições também no período de 23 a 27 de novembro, com a eleição. A eleição no dia 11 de dezembro de 2020. Coloco também em discussão.
É, doutor Eduardo, essa daí não precisa de inscrição, não?
O período de inscrição é de 23 de novembro a 27.
É, tá bom, tá bom.
Tá? E a eleição será dia 11 de dezembro.
Ok. Sem problema. Eu acompanho, né, os termos da resolução.
Então, em deliberação, aprovado também por unanimidade. Aprovado. Doutora, você já está com...
Já está legalizado. Obrigada, viu, Helena? E... Mas não houve jeito de abrir aqui.
Eu enviei, doutora, por e-mail então, e também no grupo, no WhatsApp.
Tomamos a apreciação do item 2.5, a relatoria da doutora Conceição, a quem eu passo a palavra.
É, renovo o cumprimento a todos. Cuida-se de exame de promoção de arquivamento de procedimento registrado como notícia de fato pela primeira promotoria de justiça de Tobias Barreto, a fim de apurar se o gestor municipal praticou nepotismo quando nomeou seu filho Diógenes José de Oliveira Almeida Júnior para o cargo de secretário municipal de administração e sua filha Lia Marina Almeida para o cargo de secretária de assistência social. Oficial do município de Tobias Barreto ofertou manifestação às folhas 32, na qual indicou como fundamento das nomeações combatidas a súmula vinculante número 13, oriunda do Supremo Tribunal Federal, que permite nomeação de parentes para cargos de natureza política como de secretário municipal. É, inicialmente, a promotoria esclareceu que algumas das demandas delineadas na peça primogênita também estão sendo ou já foram ativos da investigação na promotoria de justiça, ficando delineado como objeto deste procedimento apenas as nomeações questionadas, a fim de evitar repetição de investigação que já é alvo de outros procedimentos existentes na promotoria. Na sequência, designada audiência, restou importante registrar que os noticiantes não fizeram prova da ausência de qualificação técnica dos noticiados. E os autos não demonstram esse fato. Ao revés, demonstram, em tese, experiência dos referidos em outras funções e graduações da Secretaria de Ação Social, que, teoricamente, os legitimam para as funções que atualmente exercem. Considerando terem sido adotadas todas as diligências, não vislumbrando ato ilícito a ser apurado neste momento, o promotor de justiça indeferiu a instauração de procedimento ao tempo em que determinou o arquivamento sumário da presente notícia de fato, ante outro que dispõe o artigo 3º, parágrafo 2º da resolução número 8/2015 do nosso colegiado. Houve cientificação das partes acerca do arquivamento. Certificado do arquivamento, o reclamante apresentou as razões do recurso, alegando que percebe-se que os dados combatidos que cuidam das nomeações dos filhos do prefeito não são viciados antes ao teor da súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, esta afirmação tem respaldo na lei maior da legislação. Da legislação Tobien, Barreto, que veda completa e absolutamente a nomeação dos familiares do prefeito. Os autos foram remetidos ao Conselho Superior para apreciação. É o breve relatório. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a presente notícia de fato foi instaurada para apurar a suposta prática de nepotismo pelo prefeito Matias Barreto. Conforme a análise dos autos, nota-se que, no que pertine à acusação, percebe-se que o ato combatido é a nomeação do filho do prefeito para o secretário municipal da administração, aparentemente se amolda à exceção da cima número 13, que autoriza dita nomeação de parentes da autoridade nomeante para a empresa pública. É aquela antiga questão, né, que sempre vai e volta com a mudança de gestão, que vamos ter agora, não é, nos próximos prefeitos, referente a essa nomeação de parentes que é autorizado para determinados cargos pela Câmara. Eu não vejo óbice ao arquivamento conforme decisão exarada pelo promotor de justiça. É como voto e submeto a apreciação dos membros integrantes do Conselho Superior do Ministério Público.
Consulta então, doutor Josenias, como vota a Vossa Excelência?
Eu acompanho a relatoria em todos os seus termos.
Doutor Luiz Walter?
Também, acompanho a relatoria.
Acompanho também, portanto, declaro improvido o recurso manejado contra a decisão de homologação da promoção de arquivamento do PROEG 3119-010067. Item 2.9, comunicação formulada através do ofício da Corregedoria Geral, referente aos relatórios das correções ordinárias virtuais realizadas no mês de agosto, na primeira Promotoria de Justiça de Itapuranga, na segunda Promotoria de Justiça de Itapuranga, na primeira Promotoria de Justiça das Execuções Criminais, na terceira Promotoria de Justiça das Execuções Criminais, na Promotoria de Justiça de Caparatuba e na segunda Promotoria de Justiça das Execuções Criminais. Item 2.10, comunicação formulada através do ofício da Corregedoria Geral do Ministério Público, referente aos relatórios de correções ordinárias realizadas em setembro de Justiça de Neópolis, na primeira Promotoria de Justiça de Tobias Barreto, na Promotoria de Justiça de Buquim, na Promotoria de Justiça de Porto Alegre, na primeira Promotoria de Justiça Criminal de Estância, na segunda Promotoria de Justiça Criminal de Estância e na segunda Promotoria de Justiça de Tobias Barreto. Item 11, comunicação formulada através do expediente eletrônico 2027-0160-76-2020-54, da Lava, da Promotora de Justiça, doutora Silvia Leal Albuquerque, sobre o arquivamento de inquérito 3218-01-0020, em virtude de aforamento de ação civil pública na comarca de Campo Brito. Item 2.12. 12, comunicação referente e conversão dos procedimentos aqui relacionados. Item 2.13, referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos também relacionados neste item. Item 2.14, comunicação referente aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos que estão relacionados no item, neste item. Item 15, nós temos então a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis. Os itens, de 2.15, 1 a 13, palavra do doutor José Nias França do Nascimento, todos pela homologação. Discussão e votação, aprovados por unanimidade. Os 14 a 26, temos que retirar de pauta diante da audiência justificada da doutora Maria Cristina da Gama e Silva Pós Mendonça. Itens 27 a 46, na verdade, do gabinete do doutor Luiz Walter Rosário Ribeiro, mas o relatório foi votado pelo doutor Celso Doria Leó. Consulto, então, a doutor Walter, se ele encampa integralmente as fotos já apresentadas.
Exatamente. Ele representa na plenitude das minhas funções, exercendo-as efetivamente no Conselho. Perfeito. Com ampla liberdade.
Então, coloco em discussão os itens 27 a 45, todos pela homologação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. O item 46, também referendado pelo doutor Luiz Walter, coloco em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. A homologação com remessa a outro ramo. Itens 28, 30, 32, 33, 34. Aliás, na verdade, itens anteriores tinham um saltar que eu não tinha percebido aqui. Então, colocado em votação, na verdade, 27, 29, 31, 32, 36, 39, 41 e 45. Todos referendados pelo doutor Walter. Eu coloco em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Agora aqui, dando sequência, itens 28, 30, 32, 33, 34, 33, 38, 40, 42, 43 e 44. Todos da palavra do doutor Luiz Walter Ribeiro Rosário pela homologação. Coloco em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Itens 47, 48, 50 e 51, todos da palavra da doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg pela homologação. Então, em votação, aprovado por unanimidade. Item 52, também da palavra da doutora Conceição, esse pela homologação com remessa a outro ramo. Coloco em discussão, em votação, unanimidade. Item 49, palavra do doutor José Nias França do pela homologação. Coloco em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Item 3, nós temos aqui a comunicação monocrática sem homologação, com base no assento 16 do período do Repúblico, dos itens aqui relacionados, item 1, 2 e 3. Item 4, nada consta nas comunicações de homologação burocrática de arquivamento com base nos assentos 2, 4, 5, 5A e 13 do Conselho Superior do Ministério Público. O que ocorrer? Nada consta, eu apenas consulto aos colegas se teria algum algum item para a gente debater aqui. Então, declaro encerrada a nossa questão do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, dia 5 de 11 de 2020.